Olá! Hoje vamos dar uma olhada mais a fundo em dados reais lá do Tokamak TCABR, da USP.
Isso aí.
O foco é entender um negócio chamado rotação intrínseca do plasma. Basicamente, por que aquele gás super quente lá dentro começa a girar assim, meio que sozinho, né? Sem nada empurrando por fora.
Exatamente. É um fenômeno bem interessante.
Para investigar isso, a gente tem aqui um guia de análise de dados do experimento e também um outro documento explicando um modelo teórico, um modelo de Helander.
Certo.
Então, a nossa ideia aqui é ver como a ciência funciona na prática, sabe? Como os pesquisadores pegam os dados, usam ferramentas de análise, tipo ajuste de curvas e estatística, para testar se um modelo físico como esse do Helander, que tenta ligar a temperatura com a velocidade do plasma, se ele realmente confere com o que foi medido lá no laboratório. Vamos nessa?
Vamos. E olha, essa rotação não é só curiosidade, não. É super importante em tokamaks.
Ah, é? Por quê?
Porque controlar o jeito que o plasma gira é fundamental. Se você tem um perfil de rotação certo, especialmente com o que a gente chama de cisalhamento,
Cisalhamento. O que é isso?
é quando a velocidade muda rápido de uma camada para outra do plasma, sabe? Imagina anéis girando em velocidades diferentes.
Entendi.
Então, esse cisalhamento pode ajudar a diminuir a turbulência lá dentro. E menos turbulência significa que o calor e as partículas ficam mais bem confinados, essencial para a fusão nuclear.
Faz todo sentido.
E a rotação intrínseca é justamente essa que aparece meio do nada, sem uma força externa clara.
Entendi. Bom, então o primeiro passo é mexer com os dados do experimento, né? Que sempre vem com um certo ruído, imagino.
Sempre.
O guia fala em usar ajuste de curvas, o tal do curve fitting, para achar a tendência principal ali no meio do ruído. Para a velocidade medida, a Vif-Forex Peak, parece que usaram polinômios.
Isso é uma abordagem comum para perfis assim.
Já para a temperatura dos íons, a Tyree Constructed, a abordagem foi um pouco diferente, né? Um ajuste não linear.
Sim, usar uma função que eles chamam de canônica.
Canônica.
É, uma função que já tem uma forma inspirada na física do plasma, sabe? Geralmente mais quente no centro, mais fria na borda. Aí usaram o software para achar os parâmetros dessa função, tipo a temperatura máxima, a mínima, que melhor se encaixam nos pontos medidos.
Entendi. E como eles sabem se esses ajustes ficaram bons, se representam bem os dados?
Bom, aí entram as métricas. Usaram principalmente duas. O R quadrado, que diz qual porcentagem da variação dos dados o modelo consegue explicar.
Certo, quanto mais perto de um, melhor.
Exato. E o RMSE, a raiz do erro quadrático médio. Esse dá o erro médio do ajuste, na mesma unidade da medida, se a velocidade dá em ms, se a temperatura em elétron-volts.
E mencionaram também intervalos de confiança, né? De 95%. Para que serve isso?
Isso é crucial. O intervalo de confiança te dá uma faixa de valores onde o resultado verdadeiro provavelmente está, levando em conta a dispersão dos dados, as incertezas. É um jeito de dizer, olha, nosso ajuste deu esse valor, mas ele pode variar um pouco para cá ou para lá, com 95% de certeza. Quantifica a confiabilidade, né?
Perfeito. Bem importante mesmo.
E aí, com os dados experimentais bem caracterizados, entra o modelo de Helander para tentar explicar a física por trás.
A hora da verdade para o modelo.
É. A hipótese central é bem legal. Será que a própria diferença de temperatura do centro para a borda do plasma, o tal do gradiente radial de temperatura, o DTTIDR, será que isso sozinho já conseguiria fazer o plasma girar? Gerar a velocidade V φ?
Interessante. Como funciona essa relação?
A versão simplificada que eles testaram lá no guia diz que a velocidade Vφ é proporcional a esse gradiente DTIDR. A fórmula é tipo, Vφ é mais ou menos um fator geométrico do tokamak, o epsilon, epsilon, vezes o gradiente DTIDR, dividido pelo campo magnético local ali naquela posição, o Bpol de R.
Então, Vφ igual a 2 epsilon DTIDR Bpol de R. Basicamente, se a temperatura cai mais rápido indo para a borda, o plasma gira mais.
A ideia é essa, nesse modelo. Mas, ó, um ponto importante. Esse é só um dos mecanismos que podem gerar rotação intrínseca.
Ah, não é o único.
Não, de jeito nenhum. Tem outras coisas que podem influenciar. A própria turbulência do plasma, que é super comum, ondas de radiofrequência usadas para aquecer, perda de partículas rápidas, efeitos neoclássicos também. Então, a importância desse mecanismo de Helander pode depender muito das condições específicas do plasma, sabe?
Entendi. Não é uma solução única para tudo.
Exato.
Bom, mas eles queriam testar essa hipótese de Helander. Então o passo seguinte foi pegar aquele gradiente de temperatura que saiu do ajuste da função canônica,
isso,
usar o campo magnético medido, a geometria lá do TCABR, e jogar tudo na fórmula de Helander para prever como deveria ser o perfil de velocidade, né? O tal do V-Helander.
Precisamente. Calcular a previsão do modelo.
E aí vem o momento crucial. Comparar essa previsão do Helander com a velocidade que foi realmente medida no experimento, a VFSP.
O confronto teoria versus experimento.
Exato. Pelo que entendi, fizeram isso de duas formas. Visualmente, botando os dois gráficos juntos para ver se pareciam.
Aham, para ver o formato geral.
Uhum. E quantitativamente.
Calcularam um R ao quadrado específico para comparação Handler versus experimental.
E também uma tal de razão de aderência. Para que essa razão?
A razão de aderência verifica se a previsão do Handler cai dentro daquela faixa de incerteza, do intervalo de confiança, do ajuste que fizeram para a velocidade experimental. É um teste mais rigoroso, né? Não basta parecer, tem que estar estatisticamente compatível.
Entendi. É uma checagem importante.
E aí, os resultados dessa comparação? Bom, eles podem mostrar que as coisas não batem tão bem assim.
É. Tipo, o Handler previu uma coisa e mediram outra.
Pode acontecer. Se a previsão do Handler fica muito diferente dos dados, com R ao quadrado baixo, ou se cai fora daquele intervalo de confiança, isso levanta perguntas.
Que tipo de perguntas?
Pode ser que o mecanismo de Handler, embora exista, não seja o principal responsável pela rotação naquelas condições específicas do TCABR. Talvez outros efeitos estejam dominando.
Como a turbulência que você mencionou.
Exatamente. Ou pode ser que as incertezas nas medidas de temperatura ou no próprio ajuste da temperatura se propagaram e bagunçaram a previsão do Handler. Ou ainda que a versão simplificada do modelo usada tenha limitações, não capture toda a física real ali do TCABR. E é aí que a ciência avança, né? Encontrar essas discrepâncias é o que nos faz refinar os modelos, buscar outras explicações, melhorar as medições.
Faz sentido? E isso me lembra outra coisa que eles fizeram. A análise de sensibilidade com simulação de Monte Carlo. Para que serviu isso?
Ah, isso é bem legal. A ideia é testar o quão robustas são as conclusões diante das incertezas originais dos dados.
Como assim?
Eles pegaram os dados de temperatura com suas barrinhas de erro e geraram milhares de versões alternativas desses dados, mas todas ainda plausíveis dentro daquelas margens de erro originais.
Ah, tipo, e se a temperatura fosse um pouquinho diferente aqui e ali, mas ainda dentro do erro?
Exatamente. Para cada uma dessas milhares de versões dos dados, eles refizeram toda a análise, o ajuste da temperatura e o cálculo da velocidade prevista por Helander.
Nossa, deve dar um trabalhinho computacional.
Dá sim. Mas o objetivo é ver o seguinte: será que, explorando todo o espaço de possibilidades permitido pelas incertezas, a gente conseguiria achar uma concordância melhor entre a previsão do Helander e a velocidade medida? Ou a discrepância persiste mesmo considerando as incertezas? Ajuda a entender os limites da comparação que foi feita.
Entendi. É para ver se a conclusão não bateu, é firme, ou se poderia ser só um azar nas medições originais.
Isso, para avaliar a sensibilidade do resultado.
Muito bom. Então, para resumir, a gente acompanhou aqui um fluxo bem característico da análise científica, né? Começa com dados brutos, ruidosos, passa por modelos matemáticos, ajuste de curvas, métricas estatísticas para extrair informação e avaliar a qualidade.
Isso.
Aí testa uma hipótese física específica, no caso o modelo de Helander.
Exato.
E no final, ainda avaliar como as incertezas podem impactar tudo isso. É um processo bem completo.
É exatamente esse é o caminho. E o ponto-chave é esse ciclo. A teoria propõe algo, o experimento vai lá e testa. E se não bate, essa diferença volta para a teoria, para a gente refinar, para a gente pensar em outras coisas.
Mesmo que o modelo não explique tudo.
Mesmo assim. O processo de testar rigorosamente, de comparar com os dados, é o que faz a ciência avançar. É assim que a gente vai desvendando aos poucos esses fenômenos complexos, como a rotação do plasma, nessa jornada longa aí para tentar chegar na energia de fusão. O modelo de Helander é mais uma peça nesse quebra-cabeça.
Perfeito. E para a gente fechar, fica uma provocação. Se o próprio jeito como a temperatura se distribui dentro do plasma pode fazer ele girar, será que no futuro, nos reatores de fusão, a gente poderia, de alguma forma, controlar esse perfil de temperatura de propósito para criar rotações que sejam boas para o confinamento?
Interessante.
Talvez até diminuindo a necessidade de injetar momento externo para fazer o plasma girar. Fica aí a pergunta para a gente pensar.
Uma ótima pergunta para continuar a pesquisa.